Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Começa agora um episódio muito especial, que é parte da programação do Clube de Leitura Abraçando as Entrelinhas, uma iniciativa que nasceu da parceria entre o Histórias para Abraçar e o canal do YouTube Na Linha das Entrelinhas, que tem também uma página no Instagram específica para literatura infantil, que é o Na Linha das Entrelinhas Kids. O canal Na Linha das Entrelinhas é conduzido pela Giane Pereira, que é uma parceira aqui, então, do Abraçando as Entrelinhas, e que vai conversar com vocês sobre o nosso próximo livro lá no canal dela no YouTube, mais para o final do mês. Mas para essa conversa de hoje, eu também conversei bastante com a Giane nos bastidores sobre o que eu ia contar para vocês sobre o livro Roupa de Brincar e sobre a conversa que a gente teve no primeiro encontro online ao vivo do clube, que aconteceu na semana passada, na primeira terça-feira de agosto. A gente está com esse desafio aí, com essa proposta de conversar sempre nas terças-feiras de agosto às 19h30 sobre literatura infantil. Então eu estou convidando você a puxar uma cadeira ou se esparramar pelo sofá, ficar aí bastante confortável e entrar nessa conversa comigo, nessa troca sobre leituras de Roupa de Brincar e sobre o que foi que a gente conversou lá no clube. E eu peço que vocês depois comentem, me contem o que acharam, seja aqui pelo Anchor, mandando a sua mensagem de áudio, ou seja pelo Instagram, comentando nas nossas publicações, nos nossos stories, mandando DM lá no @historiasdaanalu ou no @nalinhadasentrelinhaskids. O canal de comunicação também está aberto por e-mail em historiasdaanalu, tudo junto, @gmail.com. historiasdaanalu@gmail.com. Beleza? Eu estou um pouco ansiosa de conversar com vocês assim sozinha, porque eu estou acostumada que nesse podcast eu conto a história, mando um beijo e depois a gente conversa por outros canais, né? E dessa vez está sendo um pouco diferente. Eu não vou contar a história do Roupa de Brincar hoje. Essa história já foi contada em um outro episódio aqui do podcast. Eu vou deixar o link na descrição de hoje. Mas pode haver spoilers nessa conversa e, mesmo se não houver spoilers, você vai aproveitar melhor esse episódio se você tiver lido o livro. Então eu recomendo que você clique no link que está disponível aí na descrição para o canal do Isu, da editora Pulo do Gato, em que o Roupa de Brincar está disponível na íntegra, de forma gratuita para leitura online. Beleza? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa obra, do que foi que a gente conversou sobre ela e partilhar algumas referências sobre temas e questões literárias que são bacanas de pensar aqui sobre o Roupa de Brincar. Gente, esse livro é muito incrível, ele me abraçou muito, né? Ele tem a autoria então do gaúcho Eliandro Rocha no texto e da pernambucana Elma com as ilustrações. Ele foi publicado em 2015 pela editora Pulo do Gato, que é parceira do Histórias para Abraçar. Vale sempre lembrar que a gente tem 30% de desconto lá no site da editora, mais informações na descrição. E a Pulo do Gato, ela tem algumas categorias que eu, inclusive, acho bastante interessantes para tratar, né, sobre os livros que ela publica. E o Roupa de Brincar, que inclusive foi vencedor do Prêmio Literário Biblioteca Nacional em 2016 na categoria de literatura infantil e foi também finalista do Jabuti no mesmo ano. O Roupa de Brincar, então, ele está na categoria Gato Pintado, lá da Pulo do Gato. E a editora diz o seguinte, eu achei que era legal ler para vocês porque essas categorias já dizem bastante coisa. Lá no site da editora a gente encontra esse texto. Gato Pintado são livros e álbuns ilustrados em que a leitura de imagens predomina, esteticamente surpreendentes, literariamente estimulantes. Na Gato Pintado, textos e ilustrações dialogam com vozes narrativas independentes, favorecendo a construção de sentidos e a intimidade com a linguagem simbólica. Eu acho que já tem muito aprendizado só na gente navegar um pouco por essas categorias da Pulo do Gato. E o Roupa de Brincar, ele tem então essa característica da relação palavra-imagem muito forte. E definitivamente, com base na nossa aí 1h30, 1h40 de conversa na terça-feira passada, acho que todas as pessoas que participaram da conversa do clube concordam que é um livro literariamente estimulante. E aí uma coisa que esteve já no começo do nosso papo no encontro, e eu vou trazer algumas outras referências que não foram faladas por lá, foi sobre a pessoa que narra essa história. né? A história é narrada em primeira pessoa, por essa personagem que tem uma tia chamada, Lúcia, né? E a personagem, então, ela conta pra gente, sobre quem é essa tia. Ela diz: "Eu adoro visitar a tia Lúcia." E aí ela descreve um pouco essa tia, e depois a gente vai entrando em contato com outros elementos da narrativa, não só pelo texto, né, mas também pelas imagens. Então, embora seja, um texto narrado em primeira pessoa, as imagens fazem uma outra função, de modo que a gente não necessariamente vê só o que a narradora consegue ver, né? A imagem acaba fazendo esse papel em algum momento, que talvez seja quase um papel de um outro narrador, em terceira pessoa, em alguma medida. Mas uma coisa que é muito interessante é que ela então gosta muito da tia Lúcia, gosta muito das roupas da tia Lúcia, que são roupas divertidas, coloridas, alegres, inusitadas. Mas um belo dia ela pede para ir visitar a tia Lúcia e a mãe dela diz que aquele não é um bom dia, né? E aí a narradora não entende por que não seria um bom dia para visitar a tia Lúcia. E mesmo quando ela chega lá na casa da tia Lúcia, ela continua por um bom tempo não entendendo. E o meu palpite, inclusive, é que até o final da história, ela não necessariamente assimilou a mensagem que a mãe, talvez quisesse ter passado, sobre não ser um bom dia, né? Inclusive, porque talvez ela discorde. Ela diz que sempre é um bom dia para visitar a tia Lúcia. Mas tem uma questão importante sobre essa narradora que é uma pessoa que não comunga, que não compartilha, de certos códigos e de certas convenções, que no caso aqui do livro são convenções do mundo dos adultos, né? Essa situação de um narrador que não compartilha de certos códigos e por isso não entende algumas coisas que estão acontecendo na história, impacta muito a nossa impressão como leitor de como essa história se dá. Interfere na nossa forma de vê-la porque a narradora não comunica pra gente as coisas que ela não tem como comunicar porque ela não sabe. Isso acontece muito com narradores que são crianças, mas eu entendo, embora eu não tenha um exemplo concreto nesse momento aqui para dar, que isso seria possível em outros contextos também. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que chega a um país estrangeiro que não compartilha de certos códigos daquele país, ela pode narrar uma situação para a gente em que fica faltando uma informação, de que aquele grupo, né, de pessoas compartilha e de que talvez um leitor daquele país consiga solucionar o quebra-cabeça, vamos dizer assim, antes mesmo da própria, personagem que está narrando. E aí, pensando nessa história de uma narração, de uma perspectiva infantil ou de uma perspectiva de alguém que não compartilha de certos códigos, eu pensei em comentar com vocês aqui, de quatro sobre quatro obras que, me marcaram bastante, que são obras de que eu gosto muito e que têm esse recurso, porque eu gosto muito dessa perspectiva, dessa ideia de entrar na história por um caminho, de narração que não nos informa todos os elementos daquela história. E aí nos dá outras possibilidades de compreensão a partir das lacunas, a partir dos silêncios, né? Então, as minhas dicas para quem gostou desse elemento específico do Roupa de Brincar são O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Não sei se vocês conhecem, prefiro evitar o spoiler a todo custo, porque para mim o grande impacto da leitura do Menino do Pijama Listrado, eu tinha talvez 14 ou 15 anos, máximo 16, quando eu li O Menino do Pijama Listrado a primeira vez, e eu não tinha a menor ideia, do que se tratava, ainda não tinha saído o filme. E o menino Bruno, sob cuja perspectiva a gente ouve a história, salvo engano, a história do menino não é na primeira pessoa, eu acho que tem um narrador em terceira pessoa no Menino do Pijama Listrado, mas a perspectiva é a perspectiva do Bruno, que tem 9 anos. E tem uma série de coisas que ele não entende e a gente fica um tempo sem entender, a depender dos códigos de que a gente compartilha ou não e da interpretação que a gente faça, do modo como o Bruno informa as coisas pra gente. E eu levei algumas páginas para entender o que estava acontecendo e para mim isso foi um impacto de experiência de leitura muito forte. Então, para quem gosta desse tipo de narrativa, eu acho que O Menino do Pijama Listrado é uma excelente dica, sobretudo se você não procurar saber do que o livro trata antes de ler e, sobretudo, não ver o filme. E aí eu penso, inclusive, em como tem uma delicadeza e uma qualidade de trabalho aqui no Roupa de Brincar, pensando aqui agora, sobretudo numa dificuldade do trabalho da Elma, né, que é a ilustradora, é porque o Menino do Pijama Listrado não tem nenhuma imagem. E eu tenho bastante dificuldade de imaginar uma versão ilustrada do Menino do Pijama Listrado em que eu tivesse passado tanto tempo sem entender o que estava acontecendo. E a Elma faz de um jeito muito sutil aqui no Roupa de Brincar. Ela nos dá alguns elementos na imagem que não estão no texto, mas ela também deixa lacunas suficientes na imagem para que não seja uma imagem óbvia. E essa ideia de fugir da obviedade é muito interessante, que também leva para outra coisa que a gente conversou no papo no clube na semana passada, que foi uma contribuição até do Daniel Miranda, que é lá do canal Negro Geek, @negrogeek lá no Instagram. Um beijo, Daniel. Ele comentou com a gente como nos quadrinhos existe um comentário, enfim, acho que tanto nos estudos quanto nas leituras de quadrinhos em geral, me pareceu que é um senso comum da área, que as histórias acontecem nas sarjetas. O que é a sarjeta? É aquele espaço em branco, não sei se necessariamente em branco, né? Mas é um espaço que tem entre um quadro e outro, entre um quadrinho e outro, né? Então a história acontece nesses intervalos. Eu achei essa sacada muito interessante e pensei que o Roupa de Brincar, ele nos dá essa possibilidade. Então, ao mesmo tempo que a imagem é muito potente e que ela é muito rica, ela não é uma imagem que preenche a lacuna do texto. Ela propõe outras lacunas, né? Ela indica alguns caminhos, mas ela não fecha a narrativa com uma única possibilidade de interpretação. E isso eu acho muito valioso. Nesse sentido, eu acho que é especialmente difícil fazer isso no cinema ou no teatro pela relação com a imagem e com o movimento. E aí eu queria indicar, então, além do Menino do Pijama Listrado, eu queria indicar A Culpa é do Fidel. Salvo engano, a pessoa que produz A Culpa é do Fidel é a Julie Gavra. É um filme francês. O nome original é La Faute à Fidel. E ele é, o trailer sobretudo é narrado pela perspectiva da Ana, que tem 9 anos, assim como o Bruno, do Menino do Pijama Listrado. E a Ana tem familiares aí, adultos, que tomam posições políticas, posições éticas, ideológicas, diferentes entre si, e não comunicam exatamente para ela essas decisões que eles tomam. Enfim, em alguns momentos do filme isso é comunicado de uma forma ou de outra, mas tem uma série de coisas que a Ana precisa deduzir, que ela precisa entender sozinha, e isso também me marcou muito. Então essa perspectiva está presente lá no A Culpa é do Fidel. Lá as imagens entregam algumas coisas pra gente que a Ana não está entendendo, diferente do que acontece aqui no Roupa de Brincar, mas de todo modo é uma obra que eu considero muito bem construída, muito rica também. Outra dica, e aí essa se associa não só à forma, mas também ao tema do livro, sempre lembrando, tá, gente, que aqui na minha perspectiva um livro nunca tem um tema só, né? Ele abrange muitas possibilidades, sobretudo um livro rico como esse, mas um dos temas que é muito comumente associado ao Roupa de Brincar, ele aparece em listas de indicações sobre isso, é o tema do luto, da perda. E aí eu queria indicar também o livro Vou, Eu Sei Domar Abelhas, que foi publicado pela Brinkbook e que também é narrado em primeira pessoa por um menino chamado Diego, que é o personagem, que quer entender aonde foi parar o vovô, né? E ele recebe uma série de respostas para essa pergunta e não fica muito satisfeito com essas respostas, né? O livro é da Monica Fett, eu não tenho certeza sobre como se pronuncia esse nome, mas escreve F-E-T-H, e da Isabel Pin, P-I-N, e o Mônica de Mônica Fett é com K. Então, o Diego tem uma relação muito forte com esse avô, o que também tem uma similaridade com a relação muito forte que a narradora de Roupa de Brincar tem com a tia Lúcia, e ele tá com uma dificuldade de entender o que é essa história, né, de que o vovô morreu, o que isso significa concretamente. E aí ele vai fazer uma busca para tentar entender. É um livro de uma sensibilidade enorme. Eu tenho uma experiência pessoal específica com esse livro. Eu encontrei com ele numa feira do livro, não muitos anos depois de ter perdido o meu avô. Foi uma perda muito dura E o livro foi um abraço enorme, assim. Para mim, ler Vou Eu Sei do Mar Abelhas foi como reencontrar o meu avô naquela Feira do Livro. Então, eu recomendo muito, muito também. E ele também tem essa questão, mas no Vou Eu Sei do Mar Abelhas é mais explícito, que o narrador não está entendendo o que está acontecendo e ele quer entender. No Roupa de Brincar, uma das questões que a gente conversou foi que a narradora não está necessariamente nessa busca de entender o que aconteceu com o tio Pedro. Ela nem mesmo menciona o fato de que o Pedro não está na casa. Ela só quer entender, talvez, por que não seria um dia bom para visitar a tia Lúcia. E ela está um pouco preocupada, na minha leitura aqui, né, com o sumiço das roupas de brincar e com o sumiço dessa vitalidade, dessa alegria da tia Lúcia. Bom, a minha última indicação, então, pensando aí nessa construção narrativa, nessa lógica de uma perspectiva de alguém que não compartilha de certos elementos, é a peça de teatro Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, da Maria Chu, escreve SHU. Eu conheço na montagem do coletivo O Bonde, não sei se há outras montagens, não sei se é possível ler a peça, né, escrita em algum lugar, mas eu conheço essa montagem do coletivo Bonde, que está disponível no YouTube. Eles fizeram pelo menos uma versão virtual para o programa Sesc em Casa, e salvo engano tem uma segunda versão, que foi uma gravação de uma apresentação que eles fizeram num Sesc em São Paulo, que também ficou disponível pelo menos durante algum tempo aí da pandemia. Vou deixar os links que estiverem disponíveis aqui na descrição do episódio. O Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus conta a história do Abu, que precisa fazer uma travessia bastante difícil e delicada, e a peça traz uma série de elementos, de imagens, de sons. Tem uma atuação incrível do pessoal do coletivo Bonde. Eles se revezam fazendo interpretando o menino Abu nessa sua travessia, em que ele não compartilha de uma série de elementos, em que existe uma relação adulto-criança também muito forte entre o Abu e o pai, entre o Abu e a mãe, e também uma relação entre o menino e as coisas. Então, do mesmo jeito que a personagem aqui do Roupa de Brincar se relaciona com as roupas, o Abu se relaciona com a sua mala, a Ilê, e tem uma relação com o simbólico muito forte, como acontece aqui no Roupa de Brincar, como acontece lá no Vou Eu Sei do Mar Abelhas. E uma outra coisa, então, que conecta todas essas histórias, além de uma estrutura de narração que tem essa questão muito forte de um narrador que não sabe de uma série de coisas sobre a história que ele próprio está contando, além disso, tem uma questão temática, né? Então, a gente tem, no caso do Abu, um tema que tem a ver com a imigração, mas que também tem a ver com uma série de preconceitos, de problemas estruturais, de violências, de racismo. A gente tem, lá no Vou Eu Sei do Mar Abelhas, a questão do luto muito marcada, e também dos tabus ao se falar sobre morte, da relação com as crianças. Aqui no Roupa de Brincar também isso aparece, e lá no A Culpa é do Fidel, com a menina Ana, a gente tem a situação das questões políticas, da violência, das opressões, das diferentes visões de mundo, de ideologias distintas, e de como a gente fala ou não com as crianças sobre isso, né? Então, um comentário final aqui que eu queria deixar é justamente o modo como essa forma tem uma relação direta com esse conteúdo, né? Então, essa constituição de narradores que precisam navegar por essas histórias que eles não entendem bem, não é uma escolha feita ao acaso, é uma escolha que tem justamente uma relação com temas que tendem a ser temas tabu, com temas que tendem a ser menos explicados para as crianças, menos conversados, né? Em que muitas vezes existe uma espécie de censura, inclusive, em como a gente vai trabalhar ou não trabalhar com esses assuntos com as crianças. Bom, e falando em censura, para fechar essa conversa, que já está um pouquinho longa, eu queria deixar algumas indicações de trabalhos um pouco mais acadêmicos. Então, primeiro eu queria falar sobre a dissertação de mestrado da Fabiana Monerade Mello. O link para o trabalho dela também fica disponível aqui na descrição do nosso episódio. A dissertação dela se chama Entre Palavras, Laços e Redes, uma leitura de polêmicas e censuras à literatura infantil no Brasil contemporâneo, suscitadas a partir das redes sociais. A Fabiana fez um trabalho incrível, eu participei, tive essa honra de acompanhar um pouco o desenvolvimento do trabalho dela e de assistir a defesa da dissertação dela, que foi assim um momento muito rico, com contribuições incríveis. Então fica aqui a dica para a leitura desse trabalho. Eu espero que a Fabiana possa aparecer por aqui pelo Histórias para Abraçar em algum momento também do futuro. Ela sabe que ela está na minha lista de pessoas para conversar sobre esse assunto, né? Para a gente trocar essa ideia. E além desse trabalho da Fabiana, então, que foi uma dissertação defendida na Universidade Federal do Espírito Santo em 2020, tem uma outra publicação também do ano de 2020, que é o livro Somos Mesmo Todos Censores? É uma pergunta do Perry Nodelman, que foi publicado no Brasil a partir do selo Emília, né, que tem uma parceria com a editora Solis Luna. O selo Emília também tem bastante coisa interessante, vale a pena dar uma olhada. Vou deixar o link aqui para o site. E esse livro do Perry Nodelman, além da possibilidade de comprar o livro em português, para quem lê inglês, o Perry Nodelman disponibilizou os dois textos que compõem o livro no site dele. Então eles estão disponíveis para download. O primeiro texto ele escreveu, salvo engano, em 1992, e se chama We Are All Censors, que seria Somos Todos Censores. E aí o texto de 2020 se chama We Are Still All Censors, Ainda Somos Todos Censores. E salvo engano no site ele até diz, né, e isso inclui Perry Nodelman, ou seja, inclui a ele próprio. As perspectivas de censura apresentadas pela Fabiana e pelo Perry Nodelman são muito diferentes, eles estão falando de contextos distintos, mas que me parecem profundamente complementares, assim. Eu acho que ler os dois trabalhos pode trazer perspectivas muito ricas, né? Aqui no caso do Roupa de Brincar, a gente tem uma questão do tabu com relação à morte, do que comunicar ou não comunicar para essa criança sobre o que aconteceu. Mas nessas obras todas que eu indiquei ao longo dessa conversa aqui, né? No Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, A Culpa é do Fidel, O Menino do Pijama Listrado, há uma série de outros temas que também... são bastante delicados e que dialogam então com as conversas que a Fabiana Monerá e o Perry Nodelman propõem. E o Perry também fala de uma coisa bastante interessante que eu não vou aprofundar aqui agora, até pra gente não ficar com o tempo muito extenso, mas que eu acho que é uma provocação sobre a qual vale muito a gente refletir, em que ele diz lá no texto de 92 que a própria ideia de uma literatura infantil, de uma literatura que seria adequada para as crianças, para o público jovem, essa ideia em si só é uma ideia censora, é uma ideia que envolve censura. E lá em 92 ele tinha se colocado como absolutamente contra qualquer tipo de censura, mas no texto de 2020 ele traz algumas ponderações sobre como talvez a gente precise tomar cuidado com essas certezas absolutas e sobre as várias nuances que existem com relação a temas muito duros e delicados como violências estruturais, temas tabu e a forma como a gente aborda esse tipo de tema nas produções destinadas às crianças e jovens. E eu penso que, por que não, né, a gente pensar também em abolir essas certezas também quando se trata do público adulto. Gente, muito bom conversar com vocês. Eu tô super curiosa, um pouco ansiosa, confesso, para saber o que vocês acharam desse papo todo. Espero que tenham se divertido, que continuem com a gente, acompanhando o Instagram, para saber próximos passos, próximas temporadas que virão do projeto, próximos projetos que nascerão aí em parceria. Fico sempre muito agradecida, deixo aqui um abraço enorme para todas as pessoas que participaram do clube e para todas as pessoas que participaram também por meio desse episódio e que estão sempre convidadas a puxar a sua cadeira e sentar para ouvir uma história ou uma conversa sobre histórias e, por favor, conversar comigo de volta. Então comentem no Instagram, mandem mensagem pelo Anchor, pelo historiasdanalu@gmail.com. Vai ser um prazer e uma alegria a gente alimentar cada vez mais esse abraço. Então, um beijo e até a próxima história!